Na semana passada, eu estava visitando um site de loja de roupas, despretensiosamente olhando a coleção nova, e quando eu migrei para o meu perfil no Instagram, apareceu uma propaganda dessa mesma loja na minha timeline. E você? Já passou por uma situação parecida? Eu sou a Carol Leite e esse é Do Entretenimento ao Vício, um podcast que discute e alerta sobre a dependência nas redes sociais.
Meu nome é Keila Carolina dos Santos, eu tenho 22 anos e atualmente eu sou estudante de jornalismo.
Keila, quais são as redes sociais que você tem hoje em dia? Se você quiser, pode listar todas, assim, se você quiser olhar no seu celular, fica à vontade.
Eu tenho o WhatsApp, o X, Pinterest, Telegram, Instagram, Facebook, Messenger e o Snapchat.
Inclusive, a próxima pergunta é se você tem noção de quantas horas por dia você passa nas redes sociais.
Esse das horas eu peguei baseado no meu celular, que mostra mais ou menos. No total, em todas as redes, eu passo 9 horas por dia. O WhatsApp é que eu passo mais tempo. Baseado hoje, que já tô usando faz uma hora, desde que eu acordei, o que eu mais fiquei foi o WhatsApp, que eu fiquei 55 minutos, e o TikTok, que eu fiquei 51. Mas no total, a minha média diária é 9 horas por dia.
E as pessoas ao seu redor já comentaram que você passa muito tempo nas redes sociais? Ou você mesma já identificou que em certos momentos as redes sociais são um escape pra você e que você acaba passando muito tempo lá?
Chegar a comentar, acho que não. Porque minha mãe também passa bastante tempo, principalmente no TikTok. Ela também é o tipo de pessoa que vê quando tá no tempo livre e vê antes de dormir. Mas sim, às vezes eu acho que eu devia, igual em momento que é de socialização. Às vezes eu tô lá mexendo no celular e acabo vendo que eu fico mais presa no celular do que conversando com os outros. Aí, às vezes, quando meu celular descarrega ou eu tô sem internet, é o momento que eu acabo conversando mais porque não tem como mexer. Eu me considero uma pessoa que eu mexo bastante, eu acabo sendo um pouco refém do meu celular, porque quando ele fica sem bateria, nossa, eu fico maluca. Quando meu celular, o cabo estraga, e antes eu era a única que tinha iPhone, então ficar sem cabo pra mim era horrível, porque eu ficava sem celular. Aí eu ia pro meu WhatsApp web, eu abria tudo no computador pra não ficar sem.
E quando a gente cria uma conta em qualquer rede social, tem os termos de uso, né? Em algum momento, em alguma rede social que você já criou, você chegou a ler esses termos? Teve curiosidade para saber o que estava escrito lá?
Sendo bem sincera, nunca peguei para ler. Eu sei que todas têm, todas a gente vai no automático, coloca ali, concordo com tudo, só para poder passar. E eu também sou um tipo de pessoa assim. Eu acho que eu nunca peguei para ler. Eu sei que eu, de certo, deveria, porque tem muita coisa que acaba sendo prejudicial pra gente, que a gente permite que a rede social tenha acesso, mas eu nunca peguei pra ler.
Você já escutou sobre esse termo, algoritmos? O que você acha sobre?
Todo mundo comenta que parece que o celular escuta a gente, porque às vezes a gente pesquisa uma coisa ou fala alguma coisa, quando a gente vai entrar no Google ou alguma rede social, tá lotado daquela coisa. Então, eu acho que o algoritmo ajuda um pouco mais nisso. Ele mostra o nicho de coisas que a gente gosta de ver um pouco mais, porque ele se baseia no que a gente coloca de interesse ou no que a gente já pesquisa. Mas acaba sendo um pouco prejudicial.
E você acha que os algoritmos, eles podem trazer malefícios pra gente?
Eu acho que em questão de conteúdo um pouco, porque a gente acaba ficando preso sempre nas mesmas coisas. A gente não vê coisa diferente. E às vezes são coisas que, tipo, não agrega muito. É só besterol do dia a dia que a gente gosta de ver pra se distrair. Eu acho que acaba prejudicando um pouco nisso, porque a gente fica preso num conteúdo sempre e acaba ficando meio que refém do que eles mostram pra gente.
Eli Pariser é autor do livro O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você. E ele explica que a situação que a Keila descreveu acontece devido aos filtros de personalização. Ele define esses filtros como mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir. Basicamente, de acordo com o autor, os algoritmos das plataformas examinam os nossos dados e informações e indicam um conteúdo personalizado, com base no que eles acham que vai reter mais a atenção do usuário. E o problema não é consumir o conteúdo que você gosta, assistir os vídeos que te fazem rir ou acompanhar as suas blogueiras favoritas, mas estar inconscientemente em uma bolha que só promove opiniões e ideias favoráveis à sua, te deixando com provável perda de contato com a diferença. E além do que, quando nossa timeline só tem vídeos e fotos que gostamos, nossa tendência é passar cada vez mais tempo rolando a tela. E nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. Por isso, eu entrevistei o Rafael Viana. Ele é desenvolvedor de software e atua na área de desenvolvimento de soluções e ferramentas para o web. Você podia explicar para a gente o que são os algoritmos e como que eles funcionam dentro das redes sociais?
No começo, você para a rede social, você é um retrato, a rede social só sabe a sua silhueta. Então, você consegue definir que é uma pessoa utilizando. Vamos colocar aí um exemplo. Você começa a consumir muito conteúdo de maquiagem, você começa a consumir muito conteúdo, não sei, de família, enfim, coisas um bocado no nicho feminino. Então, o algoritmo já vai falar, bom, beleza, não é só mais uma silhueta. É uma silhueta aproximada do feminino. Vamos colocando no padrão, né, dos usuários. Então, vamos continuar fornecendo esse conteúdo para ela. E aí, você vai focando em maquiagens. E na maquiagem, você vai focando em um nicho específico. E ele vai te conhecendo de acordo com pessoas que consomem esse conteúdo. Faixa etária, então ele pode te definir. Ah, esse usuário tem entre tanto e tantos anos. O seu tempo de uso. Enfim, tem vários fatores que ele vai te definindo. E vai, não é só mais uma silhueta. Agora é uma silhueta feminina. Agora é uma silhueta feminina que gosta muito de maquiagem. Então, ele vai te caracterizando de acordo com o seu uso e o seu comportamento dentro. Então, o algoritmo, ele é basicamente isso. Ele é quem é você e o que eu posso te fornecer. Porque não adianta nada, sei lá, a Coca-Cola colocar dinheiro no YouTube e os anúncios da Coca-Cola forem direcionados para o público que consome conteúdo fitness. O cara vai ver, a pessoa vai ver e vai falar, pô, não tem nada a ver. Ah, Coca Zero, beleza, mas a Coca-Cola, ela tá associada a algo que é muito contra o que esse público consome. Então, seria um dinheiro jogado fora, na teoria. O algoritmo, ele é justamente para você olhar para o seu usuário e falar, beleza, você gosta disso, então toma isso aqui. Acho que seria basicamente isso que é um algoritmo.
No início do episódio, eu usei um termo chamado filtros de personalização para explicar como os algoritmos usam das nossas informações para encaminhar um conteúdo personalizado para cada usuário. Você poderia explicar como essas redes sociais coletam as nossas informações e associam aos conteúdos que vão aparecer na timeline?
Então, são tipo assim, tem várias formas, não é um padrão para todas as redes, mas elas têm diversas formas. Você concede acesso ao seu dispositivo, seja permitindo que ele, não seria interceptar os dados, mas tipo assim, ver o seu comportamento. O seu celular pergunta se você quer autorizar, você autoriza. E a maioria tá nos termos, né? Então, tipo assim, para você acessar, você tem que aceitar os termos. Aceitando, você garante o acesso que deve. Fora isso, tem o comportamento dentro das aplicações. Tipo, você tá num vídeo, você vê ele várias vezes, teoricamente você se interessou pelo assunto. Mas não é só isso. Você compartilhou esse vídeo, você deu like nesse vídeo. Então, tipo assim, os vídeos, eles têm as hashtags, né? Que são pra facilitar a marcação. Então, você tem diversas formas, desde o comportamento até termos que, às vezes, o usuário nem faz ideia que existe nas grandes aplicações.
Esses termos que o Rafa se referiu são aqueles termos de uso que aparecem quando criamos uma conta em alguma rede social. A grande maioria das pessoas, inclusive eu, apenas clicamos no botão de li concordo sem ter ideia do que estava aceitando. Mas na hora de produzir esse episódio, me deu uma curiosidade em saber quais informações minhas, e provavelmente suas também, as redes sociais estão coletando. Então fui ler esses famosos termos de uso do Instagram. A seguir, eu vou listar para vocês o que mais me chamou a atenção. Nós sabemos que não é necessário pagar com dinheiro para usar os serviços do Instagram, mas a empresa precisa lucrar de alguma forma. Nos termos, eles descrevem que, em vez de pagar pelo uso do Instagram, nós consentimos que eles possam usar nossos dados pessoais, como atividades e interesses, para veicular anúncios que podem ser relevantes para o usuário. Mas, afinal, quais são exatamente esses dados pessoais que eles têm acesso? Segundo a política de privacidade da plataforma, algumas das informações que eles coletam são o conteúdo fornecido por meio de câmera e áudio, quais conteúdos nós interagimos e o modo como fazemos, o horário, as frequências e a duração das nossas atividades nas plataformas do Meta, além dos dados que parceiros ou terceiros do Instagram coletaram e forneceram para a plataforma. Se você se interessou e quiser ler o conteúdo completo, basta digitar na barra de pesquisa Termos do Uso do Instagram, que eles estão disponíveis para leitura. Já aconteceu comigo de eu curtir um vídeo de gatinho no TikTok, nos dias seguintes a rede social me bombardear de vídeos e conteúdos parecidos, como citou anteriormente. Então, como que as plataformas identificam um conteúdo que vai melhor agradar aquele usuário para poder direcionar os temas semelhantes?
Você vê um vídeo, você curte ele, e aí você continua rolando, daqui 3, 4 vídeos vai aparecer alguma coisa similar, você curte, então o algoritmo vai falando, tá bom, você gosta de gatinhos. Ou você, igual eu falei, compartilha, ou às vezes você vem e fala, caramba, que gatinho fofo. O seu microfone, ele tá te escutando, então ele vai falar, pô, gatinho, e vai te recomendar mais coisas do tipo. Então, assim, essa questão é muito do igual eu falei, tem a questão dos termos, de você conceder o acesso, mas tem muito do comportamento que você tem. Então, você vai ver várias vezes, você vai curtir. Para você curtir, geralmente, são 2 cliques. Se você continuar curtindo, também entende que você gostou bastante do vídeo, você abriu o campo de comentários. Qualquer interação que você tenha, fora assistir o vídeo ou pular, quer que seja, garante que você... A retenção também, o tempo que você fica no vídeo... Então, tudo isso conta muito para o algoritmo ir formalizando quem você é e o que você gosta.
E como que funciona? A gente está falando de uma rede social específica, né? Quando estou assistindo um vídeo e eu curto, compartilho alguma coisa. Mas como que funciona essa troca de informações? Por um exemplo, eu estou no Google e eu fiz uma pesquisa de uma loja de roupas. E quando eu migro para o Instagram, aparece a publicidade daquela loja. Como que funciona essa troca de informações entre plataformas diferentes?
A gente entra muito pro marketing e as ferramentas que ele tem, como o tráfego pago e todo um mercado. Existe um mercado muito forte em cima disso. Assim como as redes te pedem, solicitam acesso e tudo mais, elas trabalham muito, fora exibir publicidade, ganhar dinheiro com isso, elas trabalham para entender melhor o comportamento do usuário. Então, para isso, eles têm alguns programas para você formar pessoas e garantir acesso. Você consegue ferramentas entre... as plataformas, por exemplo, a Meta. A Meta é Facebook, WhatsApp e Instagram. Então, você consegue saber o comportamento do seu usuário nessas 3 redes, por exemplo, entendeu? Então, você tem um compartilhamento de dados e eu acho que é o que é o mais importante para as empresas, é isso aí. Você saber quem é a pessoa e o dado dela. Porque, no final, é isso que vale o dinheiro, entendeu?
Uma parte importante da gente falar é de que maneira, além dos algoritmos, as redes sociais usam de recursos para reter o maior tempo possível a atenção dos usuários, no sentido de estímulos psicológicos, o design fácil para você conseguir mexer com uma mão só. Como que funciona esses outros mecanismos?
É, isso aí, o exemplo de uma mão só, eu acho que é muito notável, porque, pô, às vezes você fala... Eu quero ver um vídeo e só de você ter que colocar o celular de lado, às vezes você está deitado, fica numa posição desconfortável ou até mesmo você mexe o celular um pouquinho para o lado, ele já vira a tela e tal. Então, isso aí causa um desconforto, por mais que seja algo muito tosco, mas ainda assim qualquer experiência do usuário vale muito. Então, uma das coisas é o formato que está super em alta, são os vídeos em pé. Com isso, você não precisa mexer o celular de mão, você consegue controlar com uma mão. É, tem funcionalidades agora que você não precisa mais da sua mão para controlar, você consegue fazer pelo seu olho, garantindo mais a facilidade e o menos possível de esforço, que eu acho que, tipo assim, esse é o foco das redes, né? Então, você vai se focar num conteúdo que você quer, do jeito que você quer, vendo o que você quer, da maneira mais confortável possível. Então, você não vai querer sair dali.
E existe, assim, alguma maneira da gente burlar os algoritmos e não fornecer todas essas informações, igual a gente comentou no início da entrevista, que futuramente vão ser usadas para prender ao máximo a nossa atenção? Ou a única saída nesse ponto é a gente realmente ficar longe das redes sociais e da internet?
É o que eu falei, você tem a escolha de fornecer ou não, dependendo do tipo de dado ou como que funciona a rede, você pode escolher não fornecer. Mas às vezes essa escolha do não fornecer está nos termos, e se você não aceita os termos, você não avança os próximos passos, você não cria um cadastro, você não interage de fato com a rede. Teoricamente, você fica impossibilitado. Mas você consegue também, por exemplo, no Windows, quando você formata o computador e vai instalando, vai seguindo as etapas, ele pergunta quem é você, o que você gosta para você marcar e ele personalizar o conteúdo que ele vai te mostrar nas propagandas. Se você não insere, ele vai dar algo genérico e talvez coisas que você nem se interesse. Mas o foco é que você se interesse por... o máximo possível. Então, assim, isso é uma pergunta muito do depende. Às vezes, pô, eu não quero fornecer nenhum dado meu. você não aceita os termos e você não utiliza a rede. Então, você vai para uma alternativa onde existe uma rede que faça alguma coisa parecida ou você não utiliza, entendeu?
E assim, infelizmente a gente sabe que o intuito por trás dos criadores das redes sociais não é só gerar um canal de comunicação e entretenimento entre as pessoas. Eles visam, acima de tudo, o lucro. E a maneira de fazer isso é manter as pessoas ao máximo de tempo possível em frente às telas, e assim somos constantemente bombardeados com propagandas e publicidades. Mas seria possível estipular um limite de poder dos algoritmos ou alguma maneira em que as próprias redes identifiquem que aquele usuário está apresentando indícios de vício e limitar o seu acesso?
O mais interessante para eles é você ficar viciado. Então, aí a gente fala das big techs, né? Que são as empresas gigantescas no meio da tecnologia. O Google, a Microsoft e tudo mais. E assim, é o que eu falei. Para eles, o importante é você se viciar e prestar atenção no que eles te mandam, nas publicidades que ele te joga. Mas eu acho muito difícil essa questão de regulamentar, porque você acaba alterando o fator lucro com isso aí. Então, não seria uma tomada de decisão interessante para eles. Acho que é muito notável o comportamento, eu não vou falar de forma tão agressiva de todas, mas o próprio caso do Twitter. É uma rede social, um aplicativo, uma marca, enfim, contra uma nação. Então, assim, aqui você não pode fazer isso, isso e isso, e você não vai atuar aqui, tá? Então, a gente enfrenta formas de burlar, enfrenta o que quer que seja, mas você vê que a questão não é o bem-estar do usuário, não é. A questão realmente é dinheiro no final. Então, assim, acho que é muito difícil uma tomada de decisão de uma rede pra isso. Até porque, por exemplo, o Google é uma das coisas que lá todo mundo fala: caramba, tem tudo aqui de graça. Não é de graça. Porque se você não paga pelo produto, é aquela frase, acho que mais genérica de todos. Você é o produto. Enquanto você está ali fazendo um captcha, você está ensinando para uma rede neural o que é uma moto, o que é uma bicicleta, o que é um jacaré, o que é, enfim, nos cenários mais dificultosos possíveis. Então, você treina um serviço que tem uma extensão paga e o que é que seja. Em troca, você consome serviço de mapa, galeria, enfim. Eu acho que é muito disso. Eu acho que tomadas de decisões que afetam o lucro sempre são muito, acho que, não tomadas pelas empresas.
O Rafael ainda disse que acredita ser difícil que as próprias empresas, donas das redes sociais, limitem os acessos dos usuários, nem mesmo diante de indícios de vício. Uma possibilidade, na visão dele, é caso o governo brasileiro crie uma legislação que obrigue as redes a bloquear o acesso, ou limitar, caso o usuário passe muito tempo na plataforma ou apresente sinais de dependência. Mas essa conversa sobre a legislação brasileira fica para o próximo episódio. Nele, nós vamos discutir e apresentar o que o governo tem debatido sobre as redes sociais e se existe alguma mudança em vista. Eu sei que depois de escutar o que foi apresentado nesse episódio, pode assustar e dá vontade de refletir o uso das redes sociais. Mas não acho que devemos enxergar os algoritmos como vilões. Devemos ter consciência do real poder que eles têm e de como podem nos manipular, seja para comprar um produto ou passar mais tempo nas telas. Por isso, da próxima vez que for usar as suas redes sociais, fique mais atento ao conteúdo que aparece na sua timeline e o tempo que você passa em frente às telas. E esse foi o segundo episódio do Entretenimento ao Vício. Eu sou Carol Leite e esse podcast é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sob orientação da professora Daniela Ota. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio.